Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Abri o programa com o mesmo CD que eu usei no nosso último programa, que é o CD do Journey, a banda de pop rock americana. É um CD do ano de 2000 chamado Arrival. Essa faixa que vocês escutaram é a número 9 do disco. Como na semana passada eu toquei duas músicas desse disco e também gosto bastante dessa, e naquela ocasião o Jean colocou no finzinho do programa, para completar o tempo, um trechinho dessa música, eu resolvi pegar o gancho do último programa, finalizando com ela e hoje começando com ela e tocando inteira para vocês. Journey, Arrival, faixa número 9 do CD. Hoje nós temos aqui, excepcionalmente na parte técnica, o nosso amigo André, que inclusive tem um blog de música, escreve sobre música, pesquisa também, igual eu, né? Não apenas gosta de música, mas também pesquisa o histórico das bandas, dos músicos. É uma coisa bacana. Música, quando você se aprofunda, ela traz qualidade, traz cultura. Você conhecendo a história das bandas que você gosta, casos e coisas, né, dos integrantes da banda, de repente um disco tal lançado em tal época, ele tem uma história, de repente as letras se encaixam formando um todo, né, e que só você pesquisando percebe isso, porque às vezes você escuta uma música e ela dentro de um CD, sei lá, você tem 12 faixas, você escuta uma música ali e ela não tem nada a ver com as outras, são faixas de momentos diferentes. Mas às vezes algumas bandas fazem um CD interligado, praticamente contando uma história inteira através das diversas músicas, né? E aí é legal você pesquisar, escrever sobre aquilo, ler sobre aquilo. É um tipo de cultura através da música que enriquece muito a consciência da pessoa. Então parabéns aí pelo teu blog, ô André. Eu vou dar o endereço do seu blog aqui no ar para os ouvintes aí que quiserem entrar lá e dar uma olhadinha. Chama, tudo junto, tá? Djan Drezinho. D-J-A-N, tá? Djan Drezinho. musicblog.com.br. Eu vou repetir. djandrezinho.musicblog.com.br, um blog onde o nosso amigo André aqui, que está hoje ajudando a gente aqui na parte técnica, tem lá seus escritos sobre música, suas pesquisas. Dê uma entrada lá que vocês vão navegar e pegar coisas legais. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre a natureza psíquica do corpo espiritual. Eu já falei sobre isso em programas anteriores ao longo dos anos, mas hoje eu vou abordar de uma forma um pouco diferente. Naturalmente, que quem estuda temas espirituais sabe que o corpo físico é apenas um dos corpos do homem, o invólucro energético mais denso, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, segundo a própria ciência dos homens, matéria é energia condensada, ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação. E se matéria é energia e o corpo físico é matéria, obviamente então que o corpo físico é um corpo energético condensado, interpenetrado por corpos energéticos mais sutis que compõem o homem real, que não é apenas a parte física, que é apenas a sua parte exteriorizada no plano físico, mas uma parte interna psíquica constituída de vários níveis energéticos, constituindo então um conjunto que é o espírito em evolução, usando corpos energéticos e se expressando através do corpo físico. O corpo sutil, vamos chamar assim, ele ganha muitos nomes ao longo da história. Dependendo da época e da cultura, cada povo chamava esse corpo sutil por nomes diferentes. Isso é normal. Então, dentro da nomenclatura vasta que nós temos para o corpo espiritual, por exemplo, o corpo físico, ele próprio, tem muitos nomes ao longo das diversas culturas. Corpo físico, corpo humano, ergástulo terreno, escafandro carnal, templo de carne, corpo denso, e daí vai muitos nomes. A mesma coisa ocorre com o corpo sutil. Quando eu falo corpo sutil, eu estou falando do corpo imediatamente conectada ao corpo físico. Nós temos diversos corpos energéticos, o corpo mental, o espiritual e o físico, mas quando eu estou falando corpo sutil aqui, é o corpo imediatamente projetado para fora do corpo físico quando sobrevém a morte ou também quando ocorre uma projeção astral durante o sono. Então, esse corpo sutil, esse corpo psíquico, ele ganha vários nomes ao longo das várias culturas. Na Bíblia, o Paulo de Tarso chama esse corpo de corpo espiritual. Vocês podem encontrar essa referência em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde, numa carta aos Coríntios, o Paulo de Tarso diz o seguinte: se há um corpo carnal, também há um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual, ela é uma expressão paulina, bíblica, significando o corpo sutil que se desprende para fora do corpo físico. Vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Já o ocultismo, por exemplo, e a teosofia, chamam esse corpo de corpo astral, por exemplo. A palavra astral vem da palavra latina astrum, que significa estrelado, ou seja, algo que veio do espaço, das estrelas. Daí a expressão luz astral, ou seja, uma energia cósmica, uma energia estelar. Então a palavra astral, para os europeus antigos, os latinos, significava aquilo que veio de outro plano. Do plano físico surge o corpo físico. De onde vem o corpo astral, o corpo sutil? Do plano astral, ou seja, do plano das estrelas, de um plano luminoso, que não é um plano físico. O ocultismo também chama de corpo de luz, que é um nome bem apropriado, ou seja, um corpo energético. No espiritismo, o Allan Kardec, no século XIX, chamou este corpo de perispírito. Peri significa envoltório, película. Por exemplo, você quer embrulhar um presente, então você pega um papel de presente e embrulha. Esse papel é uma película, um envoltório. Você pega alguma coisa que você quer carregar e coloca dentro de um recipiente, ou você coloca dentro da bolsa plástica e veda e fecha. Aquilo ali é um envoltório que você acabou de envolver aquilo que você está transportando. Então, peri significa envoltório. Perispírito, ou seja, envoltório sutil do espírito, que equivaleria a corpo espiritual ou corpo astral também. Pode ser chamado também de psicossoma, que é uma expressão que vem do grego, da palavra psique, que é alma em grego, com a palavra soma, que é corpo. Psicossoma, corpo da alma, também chamado de corpo psíquico, como a Ordem Rosa Cruz, a Amor, que chama esse corpo sutil. Então, são muitos nomes para um mesmo corpo sutil. Eu vou chamar de corpo espiritual aqui, para facilitar, mas é o mesmo que corpo astral, perispírito, psicossoma, é questão mesmo de semântica, de nomenclatura que cada cultura foi desenvolvendo. Por incrível que pareça, como as pessoas às vezes ficam presas numa doutrina só e não pesquisam o que as outras têm de bom também, muitas vezes a pessoa comete o erro de achar que aquele nome daquela coisa que é usado na doutrina que ela gosta é um nome que é válido para o mundo inteiro, e não é assim. Nós temos diversas culturas. Por exemplo, os gregos antigos, quando queriam falar do fluido vital, da força vital, chamavam isto de energia, que em grego significa atividade, movimento, vida. Já os hindus chamavam prana, o sopro vital, os chineses chamavam de chi, os japoneses de ki, os europeus de fluido vital. É a mesma coisa, cada cultura desenvolve sua nomenclatura. Bom, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e, portanto, reflete exatamente tudo aquilo que a pessoa pensa e sente, inclusive sobre ela própria. Então, nós estamos encaixados num corpo físico, limitado à percepção dos cinco sentidos e limitado ao plano físico. Só que os cinco sentidos do homem não dão a medida exata da percepção do universo inteiro. Nossos cinco sentidos só nos permitem a percepção de uma faixa bem estreita da realidade. Por exemplo, nós sabemos que no escuro os felinos enxergam muito bem. Por que que eles enxergam melhor do que nós? Aquilo mostra que a nossa visão está limitada a uma faixa do espectro da luz, os fótons, as partículas luminosas, que batem e refletem nos objetos. Nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica as imagens. Mas a percepção visual, por exemplo, extremamente limitada ao espectro luminoso. Nós sabemos que alguns insetos, por exemplo, percebem o infravermelho ou ultravioleta. E sabemos que alguns animais enxergam melhor do que a gente. no escuro, também sabemos que alguns cães escutam sons que nós não escutamos. Não é verdade, André? Então, a nossa percepção, nossos cinco sentidos são limitados ao plano físico. Então, não dá para medir o universo inteiro a partir dos cinco sentidos limitados do homem. Precisamos despertar um potencial que todos nós temos, que é o que antigamente era chamado de sexto sentido, não é isso? E hoje se fala até num sétimo sentido, que significa o conjunto das percepções parapsíquicas que cada pessoa pode ter, incluindo aí a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade, as experiências fora do corpo, a percepção energética dos chakras e tantos outros temas parapsíquicos que são estudados dentro de estudos espiritualistas em geral. Então, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, é dotado de um campo psíquico também bem próprio às suas próprias condições. E se o corpo físico tem seus cinco sentidos apropriados para a percepção no plano físico, é óbvio que o corpo espiritual tem um conjunto de parasentidos, sentidos extrafísicos, psíquicos, espirituais, por onde o corpo espiritual é capaz de perceber coisas que os cinco sentidos do corpo físico não percebe. Por isto, quando ocorre uma experiência fora do corpo, em que o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, suas percepções se ampliam e a pessoa pode perceber coisas que aqui no plano físico ela não perceberia. Uma das coisas dessas capacidades que o corpo astral tem é uma paravisão, uma visão extrafísica perfeita, onde você enxerga através dos objetos, onde você tem uma visão quadridimensional. Estando fora do corpo, você enxerga para frente, para trás, para o lado direito e para a esquerda, tudo ao mesmo tempo, sem se virar, como se a sua mente percebesse de forma integral os objetos, sem precisar se virar. Naturalmente, quando a pessoa vai para fora do corpo, ela carrega o hábito dos cinco sentidos daqui. E embora ela tenha essa capacidade de perceber visualmente as coisas de uma outra maneira, muitas vezes ela percebe as coisas como se fosse a visão normal do físico, mesmo estando do lado de lá, porque a pessoa está condicionada com a visão normal, que é bidirecional. Então, um conselho que eu dou para quem estuda esses temas é que, estando numa saída do corpo, que a pessoa pulse luz branca brilhante ou dourada no centro da sua testa espiritual, a testa extrafísica, para que a paravisão se amplie, que ela não tente ver do lado de lá como ela vê do lado de cá. Tem gente que, inclusive, nem consegue ver nada fora do corpo, porque fica condicionada pensando assim: ué, eu estou dormindo, estou de olhos fechados, como é que eu vou ver? Então, ela acaba criando um bloqueio mental e não percebe nada. Isso acontecia comigo quando eu era adolescente, até eu descobri o mecanismo disso por mim mesmo, por observação. Se a pessoa se concentra mentalmente, uma luz dentro da testa dela, e pela vontade ela pulsa essa luz branca algumas vezes, isso amplia a visão extrafísica e ela percebe claramente as coisas fora do corpo, sem precisar se virar, sem precisar ficar condicionada com a visão como ela está acostumada no corpo físico aqui. A outra coisa importante, nós temos uma aura, que é um campo energético que interpenetra o corpo físico. Aura é uma palavra que vem do latim, significando sopro de ar, porque através da respiração nós captamos a força vital, a energia que interpenetra nosso corpo e se espraia de dentro para fora, formando um campo energético multicolorido, que os latinos antigos chamaram de aura. Acontece que essa aura, ela reflete energeticamente as cores de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, e também reflete as formas mentais daquilo que nós pensamos e sentimos. Então, a nossa aura está cheia de pedaços de imagens que os ocultistas chamaram de formas-pensamento e os espíritas chamaram de formas ideoplásticas. Essas formas mentais, se alguém percebe pela clarividência, naturalmente perceberia o que a pessoa está pensando naquele momento. E elas têm cores, têm vibrações, essas formas mentais às vezes vão na direção daquilo que a pessoa está pensando, uma pessoa ou um lugar. Às vezes, essas formas mentais gravitam dentro da própria aura, porque são pensamentos relativos à própria pessoa e, portanto, essas formas mentais gravitariam pertinho dela. E outras formas mentais aleatórias que se ligam a coisas genéricas que a pessoa vai pensando sem sequer perceber. Quando ocorre uma saída do corpo, o corpo espiritual, que é um corpo energético, tá? Que está interpenetrado ao corpo físico, ele é um campo de luz, ele não tem a forma humanoide, mas como ele está encaixado num corpo humanoide, ao se desprender, ele toma a forma humanoide como se fosse uma cópia exata da aparência do corpo físico naquele momento da idade da pessoa. Então ele vai plasmar uma cópia exata, o André está ali. Por exemplo, se o André tem uma cicatriz na mão direita, na hora que ele sair do corpo, essa cicatriz vai aparecer. Tem mesmo, André? Eu não tinha observado, sinceramente. Eu dei um exemplo aleatório. Ah, se ele sai do corpo, vai aparecer uma cicatriz exatamente na mão direita dele, do lado de lá, na mão extrafísica, que é o que é chamado de paramão, mão astral, né? Mão do além. Aí a pessoa escolhe o nome que quiser, né, André? Então, vai plasmar exatamente. Por quê? Ah, o corpo espiritual, ele reflete exatamente o que a pessoa pensa sobre ela mesma. Poxa, desde pequeno que o ser humano olha no espelho e vê o rosto refletido. Ele tem uma certa forma que a mente dele gravou, pelo menos nessa vida. Então, ao sair do corpo, o corpo espiritual vai plasmar exatamente aquilo que a pessoa acha que é. E o que a pessoa acha que é? Um ser humano com aquela imagem, homem ou mulher, criança ou velho, branco, negro, vermelho ou amarelo, alto ou baixo. Então, este condicionamento mental da forma com a qual a pessoa está acostumada, a mente dela vai plasmar exatamente igual. Mas isso não significa que o corpo astral tenha a forma humanoide originalmente. É um campo de luz. Mas ao se adaptar ao corpo físico, é como se ele interpenetrasse esse molde físico. E quando ele se desprende, ele tende a reproduzir o formato do corpo humano naquele momento de vida. Por isso, muita gente pergunta para mim, ô Wagner, qual é a forma do corpo astral projetado fora do corpo? A forma humana, normalmente, que é aquela na qual a pessoa está acostumada. Entretanto, em algumas situações, a pessoa poderá lembrar de vidas anteriores e, nesse momento, o corpo astral pode tomar a forma de uma vida anterior a qual ela esteja se lembrando naquele momento. Mas assim que ela entrar no corpo e depois sair novamente, já estará novamente implantada a forma atual, que é o condicionamento. Também, uma pessoa fora do corpo, de repente ela pensa assim, mais do que um ser humano, eu sou um cidadão do universo, eu sou um espírito, um pedacinho de Deus, uma centelha vital, eu sou luz. E aí, nesse instante, ela repetindo para ela que ela é um espírito, ela está quebrando temporariamente o condicionamento de que ela é apenas um ser humano. E aí, nesse momento, o corpo espiritual pode tomar um formato mais energético, de um corpo de luz mesmo, ou às vezes uma esfera luminosa, multicolorida. Para vocês terem uma ideia, espíritos superiores, quando aparecem, eles não têm nem forma humanoide, eles não reencarnam há tanto tempo que a forma é só da luz. Em contrapartida, espíritos mais pesados, mais densos, eles estão tão complicados com eles próprios, mentalmente, eles às vezes se autodestroem, autodestroem a sua autoestima. Então, como eles não estão bem, o que acontece? A forma do corpo espiritual degrada. E às vezes nós vemos fora do corpo espíritos deformados. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, porque por dentro a mente deles não consegue coordenar pensamentos corretos. E aí começam a degradar a forma do corpo espiritual. O André está me avisando que o nosso tempo já encurtou. Ô André, você aprendeu com o Evaldo a adiantar o relógio, cara? Você adiantou o relógio, já está acabando? Nem mal comecei a falar e já está acabando? Bom, eu vou então deixar a segunda parte desse tema para a semana que vem, para a gente falar das cores do corpo astral fora do corpo, tá? E outros temas, e um tema que eu acho muito importante. Eu tenho visto pessoas fora do corpo muitas vezes mais renovadas ou mais envelhecidas do que a idade do corpo físico. E isso tem um motivo. E mesmo após a morte, nós encontramos pessoas que nós conhecemos em vida aqui e às vezes elas estão mais remoçadas ou mais envelhecidas, dependendo do estado mental do espírito ou como ele se vê. E aí no próximo programa eu vou dar sequência a esse bate-papo sobre a natureza psíquica do corpo espiritual, porque isso ajuda estudantes de espiritualismo, estudantes de projeção astral, médiuns também, a compreender um pouquinho da natureza do corpo sutil, que é o verdadeiro pano de fundo do mecanismo das experiências espirituais das pessoas. Eu agradeço aí a vocês a atenção. Telefone de contato 2063-5381 aqui em São Paulo e o site na internet www.ippb.org.br. ippb.org.br. Obrigado aí, André, pela ajuda aí no programa de hoje. Semana que vem a gente volta aí com o programa, tá bom? Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.